O IA, o Instituto de Estudos Avançados, inaugurou no dia 27 de fevereiro a instalação Ocupação Hominínea, sobre o processo evolutivo humano. É aberto ao público, tem réplicas de 6 hominínios e um painel com uma linha do tempo resumindo a evolução da nossa espécie, né, da espécie humana. Apesar de existirem centenas, né, hominíneos descobertos, foram selecionados os mais icônicos dessa linha do tempo evolutivo. O curador é o professor Walter Neves, um dos maiores nomes, né, nas áreas de biologia evolutiva, antropologia evolutiva, arqueologia no Brasil. Ao dedicar-se à origem do homem na América do Sul, ele foi responsável pelo estudo de Luzia, aquele esqueleto humano mais antigo, de 11 mil anos até agora descoberto no subcontinente. E é com o professor Walter Neves que eu converso agora. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por acertar o nosso convite e a gente contar um pouco dessa história e falar dessa a linha do tempo evolutiva, né, da espécie humana. Professor, conta pra gente como é que essa instalação foi pensada e apresentada agora, não é, ao público?
Pois é, na verdade eu tinha um plano maior, que era fazer uma exposição grande, de tamanho grande, sobre o processo de hominização, para ocupar todo o hall de entrada do IEA. Mas, infelizmente, por escassez de recursos e porque esse é um espaço muito complicado de você musealizar, nós acabamos tendo que fazer uma coisa um pouco mais humilde, um pouco mais sintética, né? Que não é propriamente uma exposição, é uma que eu estou chamando de uma instalação, né? Por isso que ela é chamada de ocupação hominínea.
Agora, conta um pouco para a gente, professor, dessas réplicas. São os 6 hominíneos e um painel da linha do tempo, né? Como é que ela está exposta? Como é que essa história é contada para quem vai
na
visitar?
Na verdade, sim, né? A diferença de uma exposição para uma instalação é que uma exposição se preocupa, evidentemente, com o contexto, né, de cada peça ocupada, de cada peça mostrada. No caso de uma ocupação, é uma coisa mais impressionista, né? Então, as pessoas têm lá o painel da linha do tempo, que tem, como você disse, dezenas de fósseis, né? E nós pegamos, já que nós não tínhamos mais espaço e não tínhamos mais recursos financeiros, nós tivemos que fazer um recorte, pegando apenas, digamos assim, alguns desses hominíneos na nossa linhagem evolutiva. Então nós temos lá o Sahelanthropus, que é o primeiro hominíneo. Depois nós temos o Australopithecus afarensis, que é a famosa Lucy, né? Não confundir com Luzia, que não tem nada a ver. No caso da Lucy, nós temos o esqueleto completo. Então as pessoas vão ver exatamente como era o corpo total do Australopithecus afarensis, né? Aí colocamos também o Homo habilis, que foi o primeiro representante do nosso gênero, e é quem começa a fabricar ferramentas de pedra lascada. Colocamos o Homo erectus, que vem depois do habilis, né? E aí colocamos, digamos assim, as duas linhagens finais, que vem do Homo erectus, que é o Homo neandertalensis, o famoso Neandertal, e o Homo sapiens, ou, se você quiser, o homem moderno, né?
O homem moderno que surgiu, professor, há 200 mil anos. A gente veio numa linha do mais antigo.
Isso, né? Gente pega 7 milhões de anos.
Nossa.
3,2 milhões de anos. 2 milhões de anos. 1,8 milhões de anos. E 200 mil anos, tanto para o Neandertal quanto para o Sapiens.
Essa réplica que o senhor falou, o afarensis, o Australopithecus afarensis, é de corpo inteiro, como o senhor contou, e baseado naquele fóssil conhecido como Lucy. Ele foi encontrado na década de 1970, é isso, professor?
Isso. Ele foi encontrado.
Conta um pouquinho essa história.
Esse esqueleto, na verdade, quando a Lucy foi descoberta, né, era o hominíneo mais antigo que se conhecia, né? E foi assignada a uma nova espécie chamada Australopithecus afarensis, né? E durante muito tempo ela reinou como a espécie mais antiga de hominíneo, ou seja, o espécime mais antigo com bipedia, né? Porque é a bipedia que define a nossa linhagem, né?
Sim.
E durante muitos anos ela foi considerada o hominíneo mais antigo conhecido. Hoje não sabemos que não é. Hoje nós sabemos que, por exemplo, você tem lá na própria instalação o Sahelanthropus tuchadense, que tem 7 milhões de anos, né? Então você veja que a gente hoje já sabe que a Lucy não é a mais antiga. A mais antiga, né? Você tem coisa aí com 6, 7 milhões de anos. Mas a Lucy tem uma coisa que é muito cativante, que é o fato de que 40% do corpo dela, dos ossos, foram conservados. Né?
Que coisa impressionante, como é que isso foi possível?
Então, assim, é um caso único, né? Por isso que no caso dela nós colocamos o esqueleto completo, porque é um dos poucos hominíneos descobertos com essa profundidade temporal que a gente consegue fazer uma estimativa de como é o esqueleto total.
O professor, ela tinha, eu estou acessando informações que o próprio IA divulgou, né? Ela tem cerca de, o esqueleto, 1,10 m, ela andava ereta, então, mas ela tinha uma proporção corporal de um chimpanzé?
É, exato. Quer dizer, hoje a gente sabe que a bipedia, ela ocorreu em duas etapas. Tem uma primeira fase, que a gente chama de bipedia facultativa, e uma fase que é chamada, mais recente, de bipedia estritamente terrestre, né? A Lucy, todos os hominíneos de 7 milhões de anos atrás até 1,8 milhões de anos, né, tinham uma bipedia facultativa, ou seja, eles ainda viviam em árvores, né? Então ainda eram excelentes trepadores de árvores, né? Mas quando no chão, eles se locomoviam de forma bípede. E por isso que esses primeiros hominíneos tinham esse mosaico em termos de locomoção, né? Ainda eram bons trepadores de árvores e quando no chão eram terrestres. Vai chegar por volta aí de 1,8 milhões de anos, que aí sim, né, aparecem as nossas proporções corporais, a gente passa a ser péssimos trepadores de árvores, todo mundo que já tentou subir uma árvore sabe disso, né? Mas por outro lado, a gente desenvolveu uma bipedia extremamente eficiente para se locomover sobre as duas pernas.
Justamente. Agora, vamos lá. Lucy foi encontrado na Etiópia e o mais antigo ancestral humano, que é aquele Sahelanthropus. Eu nem ameaço falar, professor, porque é complicado.
Sahelanthropus,
tá vendo?
É.
Vamos lá, Sahelanthropus. Esse também foi encontrado, isso em 2001, no Chad, não é isso?
No Chad.
Agora, sobre o Homo sapiens, então, que é o mais próximo da nossa, surgiu há 200 mil anos. O que é que ele tem? Porque cada um deles marca uma era, né? Essa etapa de evolução. O que o homem sapiens tem mais próximo da espécie humana de hoje? Né? Qual é o grande diferencial do Homo sapiens?
Na verdade, nós somos Homo sapiens.
Nós somos Homo sapiens.
Nós somos Homo sapiens. O que mais caracteriza o Homo sapiens, a réplica que nós estamos expondo tem 160 mil anos, né? Mas nós sabemos que já existe coisa mais antiga que chega até mais ou menos 200 mil anos, né? O que mais caracteriza o Homo sapiens em termos esqueletais é o fato dele ter uma face não projetada para frente, né? Dentes pequenos, caninos muito pequenos e um grande cérebro, aí de 1.350 centímetros cúbicos. Se vamos voltar lá na Lucy, de 3,2 milhões de anos, ela tinha uma capacidade craniana de cerca de 400 centímetros cúbicos. E nós temos 1.350 centímetros cúbicos. Uma outra coisa que caracteriza o Homo sapiens, também é exclusivo do Homo sapiens, é o fato de que o seu cérebro, e portanto o neurocrânio, tem uma morfologia globular, ao passo que os anteriores tinham uma morfologia neurocraniana oval, né? Então esse neurocrânio completamente globalizado, né, é uma característica exclusiva do Homo sapiens.
Que coisa, que maravilha, que aula nós estamos tendo aqui, né, com o professor Walter Neves. Aliás, olha, as características de cada um desses ancestrais são temas de videoaulas que o professor disponibiliza no YouTube, né? Muito bacana conhecer. Não é isso?
Eu há 2 anos gravei um curso de evolução humana, foram 11 aulas, né, para a USP, e isso está no site aí da USP. Só que agora o que a gente fez é o seguinte: a gente colocou em cada vitrine da montagem, nós colocamos um QR Code que se remete à aula que eu dou sobre aquela espécie. Uhum. Então, se as pessoas, como se trata de uma instalação, como eu te falei, né, não tem muito espaço para você fazer contextualização, né? É uma coisa factual. Uhum. Mas se as pessoas fotografar o QR Code, elas vão ser remetidas a uma aula minha, onde elas vão entender melhor a posição daquele menino específico na evolução humana.
Bom, a gente falou sobre muita coisa. Esquecemos de algum detalhe curioso, interessante, para chamar a atenção do nosso público, professor, pessoal que está nos ouvindo, que é aberto ao público, todo mundo vai poder conhecer de perto.
Isso.
Né? Que está na Praça do Relógio, aqui no IEA.
É Praça do Relógio 109.
Isso.
Fundos.
Uhum. Perfeito, das 7 da manhã, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira, e aberto ao público, é só chegar e conhecer todo esse material. É isso, né? Mas esquecemos de alguma informação relevante, mais alguma curiosidade que está exposta, professor?
Eu só esclareço, assim, que as pessoas que forem visitar, né, não tenham essa expectativa de chegar lá e ver uma exposição, né? Como eu disse, é quase uma provocação, né? Ela tem esse objetivo de provocar, vamos dizer assim. Uhum. Né? Como eu disse, pessoas mais interessadas podem se remeter às minhas aulas, ou então visitar uma mega exposição lá no Catavento Cultural sobre Evolução Humana, que eu montei em 2015.
Muito bacana. E uma última questão, professor, eu fico me questionando, agora estou falando de detalhes da nossa história, né? Da espécie humana, o que os pesquisadores da área, né, de paleontologia hoje procuram?
É muito difícil dizer isso, porque, como eu te disse, a nossa evolução se remete a uma temporalidade de pelo menos 7 milhões de anos. Né?
Nossa.
Então, assim, tem gente trabalhando freneticamente no velho mundo para cobrir todo esse intervalo de tempo.
Entende? É muita coisa, né?
Exato.
É muita coisa a ser contada. Tá aí, portanto, o IEA expondo as réplicas de fósseis em instalação sobre evolução humana, aberta ao público. Todos estão convidados. Eu conversei com o professor Walter Neves, professor sênior do IEA, aposentado do Instituto de Biociências da USP, curador desta exposição. Ele que é de uns maiores nomes, né, dessa área de biologia evolutiva, antropologia e arqueologia no Brasil. Muito obrigada, professor.
Prazer foi meu. Um abraço.